Muito bom, meus irmãos. Vamos lá para Gênesis capítulo 12, nosso ponto de partida. Porque a partir de hoje, repita mais uma vez, é uma nova história para a glória de Deus. Amém? Se já foi pago lá atrás, a partir de hoje é uma nova história. Com Cristo ressuscitado, você ressuscita juntamente com Ele. Entenda bem, você é imagem e semelhança de Deus. E você é servo de Cristo. Então você faz as mesmas coisas que Ele fez. Ele disse, se você crer, você fará os mesmos sinais, as mesmas obras. E fará ainda maiores. Porque tudo se fez novo para você. Aquilo que você era impedido de fazer, hoje é possível. Lucas 1,37 fala que aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Você está com Ele, então tudo é possível na sua vida. E lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 1, nós vemos uma história de mudança, uma história de transformação, a nova história surgindo para um homem. Mas entenda bem, a nova história que surgiu na vida desse homem chamado Abrão, ela passou-se a ser a minha e a sua história. Ela passou-se a ser a história de todo o povo de Deus, a nova história. E ali começa dizendo, no versículo de número 1, Gênesis capítulo 12, versículo de número 1. Ora, o Senhor disse a... Não, a Abrão. Olha só, olha aí, tá errado, tá faltando letra na minha Bíblia aqui? Não. Porque até então, Abrão, ele era um homem, somente um homem. Mas após o chamado de Deus, ele passou-se a chamar Abraão, que representa o pai de multidões. Muito se ouve dizer que Abraão, ele é o nosso pai da fé. Então, ele foi, e nos tempos de hoje, ele ainda é o pai da fé. Estava estudando e aprendi o porquê desse significado, dessas palavras, a respeito de Abraão ser o pai da fé. Deus, ele não é Deus pai. E Jesus Cristo é meu Deus Filho. Deus Pai, ele era o Pai de Jesus. E o que ele fez? Ele deu o seu único filho. Entenda bem, o único filho, o unigênito, passou-se a ser primogênito, para que você e eu tivéssemos uma nova vida. Ou seja, ele fez um grande sacrifício. E Deus é o nosso símbolo da vida. É ou não é? Ele é o nosso fôlego. Ele é a nossa, né, nossa mente, a nossa alma, nosso coração, ele é tudo. Já Abraão, ele não foi semelhante a Deus em autoridade, em glória e poder, mas foi semelhante a Deus no coração. Porque Abraão fez da mesma maneira. Ele não podia ter filhos até quando ele já era chamado Abrão. Mas aí Deus concedeu na vida dele a bênção, Isaac, o único filho. Só que aí também Deus falou para ele, vá lá e sacrifique o seu único filho. Podemos ver a semelhança, o unigênito de Abraão teria que ser sacrificado. Mas não foi necessário, porque Deus viu que o coração daquele homem, ele já estava semelhante ao coração de Deus. Davi é um homem, né, exaltado por muitas pessoas, foi um rei muito glorificado aqui na terra, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Era ou não é? Abraão da mesma maneira. Ele foi ali realizar aquilo daquela maneira, de quanta fé tinha no seu coração, a tamanha fé que ele tinha, que Deus não permitiu aquilo. Ele foi lá e providenciou o cordeiro para ser sacrificado no lugar de seu filho. Ou seja, Abraão é o nosso grande exemplo. Abraão é o nosso grande exemplo. Porque antes mesmo dele ter uma multidão de pessoas ao redor dele, ele foi fiel no único. O seu único filho, ele foi fiel. Dá-nos entender a respeito de fidelidade também. Aquela pessoa que ela é fiel no pouco, ela é fiel no muito. Que senão, Abraão deveria ter muitos filhos já, pai de uma grande multidão, e não seria fiel. E não seria fiel a Deus. Agiria da forma que o seu coração mandasse, coração natural, coração carnal. Ele poderia fazer qualquer coisa, mas não, ele preferiu ser fiel. Escolha ser fiel nos dias de hoje. Fiel a Cristo somente. Como a palavra de Deus diz, ser fiel até a morte. Ou seja, até o fim, nunca desista, porque Deus está na sua vida. E ali, continuando, o chamado de Abrão. Né? Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Diga glória a Deus. A mudança, a nova história é necessária. Mas entenda uma coisa: quando Deus ele coloca algo novo na sua vida, nunca vai ser o mesmo, vai ser sempre algo melhor. Deus só coloca mudanças no seu caminho, entenda bem, Deus, para ser algo melhor do que você já tinha e mais do que você podia imaginar. Deus chamou Abraão, você vê que tem que deixar pai, mãe, a casa e tudo aquilo que ele tinha, teve que deixar para trás. Pensa bem, ele tinha família, tinha parentes próximos. Você que mora, digamos assim, né, sozinho aqui, sabe como é, né? Este sozinho, entenda bem, não sozinho, porque Deus está sempre conosco. Por exemplo, mora aqui meus familiares, somente eu, meu filho, meu marido, né? E só, os parentes moram todos longe. Abraão, ele tinha o privilégio de ter toda a família ao seu redor. Agora pensa só, de uma hora para outra ele tem que deixar todos. Deixar a parentela, a casa, o conforto que ele já tinha. Se fosse nos tempos de hoje, imagina só falar, sai da tua casa, irmão. Vai lá, sai da tua casa. Faz de jeito nenhum. Terminei de pagar o último carnê dele da casa, agora eu vou deixar para trás? De jeito nenhum, não vou. Deixa. Ainda bem que você batalhou, conquistou, claro. Parece ser difícil. Mas Abraão nem olhou para o lado, nem olhou para trás, ele simplesmente foi. Porque até foi colocado algo, né? Digamos, superficial aqui para Abraão, para ele renunciar ao chamado de Deus. Diz aqui: a tua terra. Entenda bem com esta terra que Abraão, ele já era um homem de poder, ele já tinha poder nas suas mãos. A terra dele era farta, ele tinha muito gado, muitos animais, plantações. Ele já era, digamos, um homem rico já. Mas Deus fez com que ele deixasse tudo isso para trás. Não tem como viver coisas boas de Deus sem deixar para trás as coisas passadas. Entenda bem, não existe novidade vivendo de mesmice, não existe. Não, eu vou fazer algo novo para Deus, mas eu vou continuar com aquilo que eu tinha, um pouco daquilo outro. Não existe novidade, vai ser sempre mesmice. E para você não viver na mesmice, não olhe para trás. Não olhe para trás. Porque como nós vemos muitas das vezes pessoas olhando, entenda bem, admirando aquela cruz com um Cristo pendurado, e você percebe que são as pessoas mais tristes, são as pessoas mais angustiadas. Elas ficam olhando, elas trazem para si aquela dor, sendo que é o contrário. Aquela dor que era nossa passou para ele. Não é nós que temos que compadecer e falar assim, não, agora eu vou ficar sentido. Não. Que eu até estava explicando na sexta-feira aqui. Se você fosse pegar um pouquinho da dor somente que Jesus sofreu na cruz do Calvário, você não ia aguentar. Você não iria aguentar. Até falei, a dor era suportável, né? Mas não aceitável. Ele passou sim por isso, mas ele não aceitou aquilo. Porque ao final de toda, né, esta caminhada, esta jornada, a obra que ele realizou, no fim de tudo, de todas as coisas, ele conseguiu o quê? A sua liberdade, a sua redenção. Você consegue essa sua redenção hoje. Hoje. Mas não olhe para trás. Nós já aprendemos por muitas das vezes. E quem olha para trás, quem olha para o passado, vira uma estátua. Lembra-se da mulher de Ló? Ela quis deixar Sodoma e Gomorra para trás? Saindo lá todo mundo, ela vai e me olha para trás. Ô saudade, ô dó, ô tristeza daquele povo. Olhou para trás, como é que ficou? Virou uma estátua, ficou paralisada. Estátua, não fala, não pensa, não se mexe, não serve para nada, para ficar ali parada. Quer que seja você essa pessoa? Ela está amarrada, pastor. Quero não, quero ser estátua não. Quero essa pessoa que vai além. Quero essa pessoa que caminha. E mais importante do que caminhar é caminhar em liberdade. Abraão, ele foi chamado, caminhou, foi. Foi. Mas como eu falei, deixa pra trás, mano. Deixa pra trás. Tem até aquela canção do Kleber Lucas, pra quem conhece, né? Representando ali o sacrifício de Jesus. Ele diz na letra: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás, Só que aí tudo que fala, né? Tá voltando atrás, que ele diz: olho pra você, né? Falei, tá olhando de novo pra Jesus. Mas logo ele diz: corro pra você, o teu amor me chama. Somente o amor de Deus permanece. Não precisa mais de dor na sua vida. Ou melhor dizendo, não precisa mais de mágoa. Existem pessoas que estão guardando, deixando um espacinho reservado no coração para mágoa. Ah, não, esse aqui é o andar da mágoa. Esse outro é das outras coisas. Esse aqui é o andar da inveja. Esse aqui é das outras coisas. Vou deixar um pouquinho só para tristeza. Não, não. Não tem espaço. Na sua vida não tem vez. Somente o que Deus tem para te dar. Deixa para trás a mágoa, deixa para trás a inveja. E algo que tem impedido muito, entenda bem, impedido de mais pessoas estarem perto do que você está hoje, aonde você está hoje, no lugar privilegiado. Privilegiado, entenda bem, a posição qual você está é uma posição de prestígio, meu irmão. Mas tem pessoa não vivendo hoje por causa de orgulho. Por causa de orgulho. Não, de jeito nenhum, eu não aceito, eu não quero, eu não vou fazer por causa disso, aquilo outro. Não quero saber. A bênção de Deus está à disposição. A presença de Deus está aqui disponível para todos. Mas o orgulho não permite a pessoa que está vivendo esta bênção. O orgulho não tem permitido essa pessoa estar se alegrando. Estar aí provando o melhor de Deus. A Bíblia Sagrada diz: provai e vede que o Senhor, Ele é bom. Tem gente falando que Deus é ruim porque não está provando. Não está provando e não está vendo que Deus é bom. Porque tem a espécie daquela barreira na frente da pessoa chamada orgulho. Eu não vou chegar naquele meu irmão, naquela minha irmã que me magoou e falar: me desculpa, me perdoa. Olha, realmente você estava certo. Imagina só você chegar e você falar assim: é, você tem razão. Faz igual alguma situação, né? Às vezes ou a criança, ou até um adulto mesmo, chega na pessoa, ela vai chegar a pedir perdão. Deixa eu falar assim: desculpa. O quê? O que você falou? Ei? Desculpa. Mas desculpa por quê?
Já tava certo lá, né?
Eu fico até desse jeito. Ela fica meio perdida. Não. Isso é de coração, meu irmão. É pra pedir perdão? Peça. É pra reconciliar? Reconcilia. Reconcilia. É pra mudar? Muda. Muda. Porque Deus, Ele gosta de mudanças. Como você viu, se você muda, aceita o que Ele está falando, Ele faz o quê? Ele abençoa a sua vida. No versículo 2 Ele fala o quê? E far-te-ei uma grande nação. Essa grande nação, entenda bem, Ele pode fazer, o nosso Deus, Ele pode fazer a sua família, por maior que seja, ser uma grande família. Não igual a televisão lá, tá? Mas uma grande família para você, meu irmão. Uma grande família, não em número, uma grande família realmente abençoada. Porque Ele diz: e abençoar-te-ei. Ele faz e Ele abençoa. Tem até uma imagem que diz assim: Deus faz, Deus refaz, se necessário for. Mas acima de tudo, Ele abençoa. Ele abençoa a nossa vida. Mas você ouve, faça o que Deus tem para te ordenado a ser feito. E diz mais aqui na continuação: e engrandecerei o teu nome. Diga glória a Deus. O seu nome vai ser engrandecido, entenda bem. Você não vai virar aquela pessoa famosa, né? Fulano de tal é o astro não sei o que do ano. Deus vai fazer as pessoas te respeitarem. Deus vai fazer principalmente a tua casa te respeitar. Tem aquela pessoa que dentro da sua família você não tem voz. Deus vai engrandecer o seu nome. Como? Pessoas vão te procurar. Pessoas vão pedir a sua orientação. As pessoas vão confiar em depositar a vida dela nas tuas mãos. Você vai ver uma coisa simples acontecendo. Você, meu irmão, minha irmã, que não tem tido, digamos, muito ao que oferecer para Deus durante toda a vida que você tem passado. Mas, a partir do momento que você conhece a Deus, você conhece a Jesus, o nosso Salvador, Ele faz você ser um exemplo. Ele faz você ser uma pessoa de admiração. Entenda bem, né? Não trazendo exaltação para o homem de forma alguma. As pessoas hoje em dia, dentro da minha casa, entenda bem, com mais idade, têm pedido orientação, têm pedido ajuda. Às vezes tem uma dúvida sobre alguma coisa e perguntar a mim. Isso é ser exaltado, isso é ser glorificado. Não é falar assim, ele é o melhor, não, de forma alguma, eu sou melhor do que ninguém. Mas é que Deus mostra em você que você é uma pessoa diferente. Aonde outros podem se refugiar, aonde outros podem buscar uma ajuda, buscar esta nova história também através da sua vida, meu irmão. É grande, é lindo o que Deus tem para fazer. É maravilhoso. Mas tem que querer viver. Desapega. Igual como o comercial na televisão, né? Desapega. Deixa. Não é seu. Não é seu. Mago, inveja, orgulho. Tudo aquilo, meu irmão, que traz um peso, traz a bolsa, não é seu. A partir de hoje é uma nova vida. Pensa bem em Jesus Cristo ressuscitando e você indo lá crucificar de novo. E de novo, e de novo. Trazendo à tona de volta tudo aquilo que ele foi, tudo que ele levou. Isaías 53 não fala que ele levou sobre si todas as nossas dores, as enfermidades, o castigo que a gente tinha e levou. Pensa bem, eu fazendo tudo de novo, refazendo aquela história, não dá. Não é assim, tem que ser uma novidade de vida. E Deus vai transformar. Deus transforma a vida de qualquer pessoa, entenda bem. Qualquer pessoa, qualquer uma. Ah, mas aquela pessoa é dura demais, ela é difícil demais. A situação que ela está, não ouve ninguém. Ah, ouve sim. Sabe por quê? Porque Deus sabe o jeito certinho de falar com aquela pessoa. Sabe o jeito certinho. Por exemplo, você que não gosta que falem alto com você. A gente não gosta. Você aumenta um pouco a voz, sou aí. Tá achando o quê? Vai falar assim comigo? Você já fica bravo. Ou aquela pessoa que já gosta que fale com ela mais alto, né? Fala, que foi? Fala direito, bota pra fora. A pessoa gosta de ser mais carinhosa, as palavras mais dóceis. Deus sabe de tudo. Deus sabe o jeito certinho de falar. Até mesmo aquela pessoa que tá lá, que isso é difícil, Deus sabe como falar com ela. Deus sabe, e Ele falará. E Ele falou com José. Veja bem comigo, avança um pouquinho pro capítulo 41, lá em Gênesis mesmo. No capítulo 41 agora. Você vê, Deus falou para Abraão, que passou a ser Abraão, a bênção de Deus, um pai de uma multidão, né? E falou para José, aquele José lá do Egito. No versículo, pula lá para os 50. 41, 50. Deus falou para José também. Gênesis 41, versículo de número 50. Quem encontrou, diga amém. E diz assim, ó, 41, versículo 50. E nasceram a José dois filhos, antes que viesse o ano de fome, né? Que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito, guarde bem esse nome, Manassés. E disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho da casa de meu Manassés. A primeira parte de uma nova história. A primeira parte de uma nova história na sua vida tem que ser essa. Manassés. O esquecimento de tudo que você já fez. Você é aquela pessoa que já trabalhou muito. Você é aquela pessoa que já fez muito pelo próximo, já ajudou muitos, né? Ou melhor dizendo, teve que sacrificar, digamos desta maneira, para estar onde você está hoje. Você tem que ser como Manassés. E esquecer de tudo isso que foi, mas esquecer de uma forma boa. Não aquele esquecimento, tá? Tanto faz. Não. Esqueça de não ficar assim. É, né? Fazia tanto, mas hoje em dia ninguém dá valor. Ah, quando era eu não era assim. Aquela pessoa que fica, né, usando como pretexto para ganhar coisas. José não usou de forma alguma. Ele disse, Manassés, Deus me fez esquecer do trabalho que fiz na casa de meu pai. Você trabalhou muito, não trabalhou? Amém, Deus abençoe a sua vida. Mas não deixe isso ser aí a sua vida agora. Porque o que você já fez ficou atrás. O que você vai fazer é o que depende da sua vida. Que é o que você faz hoje. E diz mais ali no versículo agora, 52. E do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus te faz grande, meu irmão. Na terra onde você foi afligido, aquela mesa na qual você trabalhou muito, sabe? Na casa do seu pai, Deus te faz crescer. Diga: Deus me fez crescer. Para que olhar passado então? Se Deus te fez crescer, para que olhar a história lá de trás se Deus te fez crescer? Hoje você é mais do que você era ontem. Hoje você é melhor do que você já foi um dia, porque o próprio Deus já te abençoou. Diga: Deus já me abençoou. Deus já abençoou a sua vida, meu irmão. Deus já abençoou o seu corpo, a sua saúde, a tua mente, o teu coração, a tua casa, a tua família, os teus vizinhos, os teus amigos. Deus já abençoou. Passado já foi, agora é uma nova história, para a glória de Deus. Porque veja bem, Abraão, José, eles passaram, eles esqueceram, deixaram para trás o que passou e viveram uma nova história. E viveram uma nova história. Quem é que quer ver uma nova história? Levanta a mão lá em cima e fala: eu quero, pastor, viver uma nova história. Você vai viver uma nova história. Vai ser engrandecido como José foi, porque você viu que José, ele virou o quê? Governador. Abraão virou o quê? Um homem abençoado com uma família abençoada também. Este pode ser você, minha irmã. Esse pode ser você, minha irmã. Diga glória a Deus. Esse pode ser você. Mas entenda bem, dois homens. Pode-se dizer homens até comuns, homens da fé, claro, comuns. Eles deixaram para trás. Mas um exemplo para você refletir muito agora. Para você refletir que até o homem mais importante de todos, ele deixou para trás as coisas. Ele deixou para trás o que ele passou, o que ele viveu, para viver uma nova história, para ressuscitar. Até Jesus deixou para trás o passado dele. Até Jesus deixou tudo para viver uma nova história. Diga: se até Jesus deixou, eu também vou deixar. Veja comigo, aqui Jesus em Lucas capítulo 24. Até o nosso Senhor, ele deixou para trás. Até o nosso Jesus, ele deixou para trás tudo o que ele passou. Por que que nós não vamos deixar? Tudo bem, Abraão, José, podem não ter sido a sua representação, mas Jesus, ele é a sua representação. No versículo, capítulo 24, no versículo de número 12, diz assim: Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Como eu falei, Jesus, após a sua ressurreição, no capítulo 24, aí, desde o versículo 1, aí, fala da ressurreição. Se você quiser meditar depois, medite na sua casa. Mas o 12 aqui é o final dessa história, que Jesus, ele ressuscitou, ele saiu, ele estava num túmulo selado. Jesus, ele revolveu a pedra, saiu do seu túmulo e foi ter uma nova vida ao lado de Deus Pai. Ele ressuscitou. Diga mais uma vez: Cristo ressuscitou. Só que após a sua ressurreição, ele deixou, entenda bem, para trás aqueles panos, aqueles lenços. Jesus deixou para trás as vestes da morte. Jesus deixou para trás as vestes da morte. As vestes da morte, como diz hoje em dia, é tudo aquilo que te impede de crescer, te impede de viver. Aquela inveja estava ali naquelas vestes. Aquela mágoa estava ali naquelas vestes. O cansaço estava ali naquelas vestes. A dor estava ali naquelas vestes. Mas Jesus, ele deixou para trás. Ele não levou consigo. Então não leve mais. Pensa só aquelas vestes, com todo o temor no coração, sujas, ensanguentadas, foram deixadas para trás. A sua também pode estar desta maneira, suja. Pode estar passando uma sujeira. As suas vestes não estão mais limpas. Deixe para trás hoje e tome as novas. aquela que Cristo ele fez para mim e para você, uma nova história para mim, para o povo de Deus. Começa-se hoje. Porque só para você entender uma coisa aqui, deixa eu voltar ali no versículo agora, no versículo primeiro mesmo. Olha só quando essa história começou a surgir. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram ela aos sepulcros, levando especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. No primeiro dia da semana, domingo é o primeiro dia da semana, hoje é o primeiro dia de você tomar uma nova vida, uma nova história. Jesus, no primeiro dia, ele ressuscitou. Ressuscita hoje também. Ressuscita os teus sonhos, seus projetos. Ressuscita, mas uma nova história. Não vai ressuscitar morto não, viu? Não vai ficar trazendo coisa passada não. Ressuscita agora as coisas que precisam ser ressuscitadas para a glória de Deus. Amém? Jesus, ele está morto ou ele está vivo? Está morto ou está vivo? Então diga: Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive nesta manhã. Amém? Em nome de Jesus. Guarde esta palavra no seu coração. Traga aí alegria para a sua vida. Traga aí de volta aquilo que foi perdido. Mas as coisas boas, já as passadas, aquilo que trazia um peso, uma sujeira para suas vestes, esquece. Deixa para trás em nome de Jesus.